No ar, Rádio C, a Rádio Escola do Campus Chapecó.
Olá, eu sou a Ana Júlia Portela.
E eu sou o Luiz Eduardo Rickwerk. E esse é mais um episódio
do O Que Rola no Campus.
O que rola no campus?
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 Agora, na Rádio C, a Rádio Escola do IFSC Campus Chapecó.
O que rola no campus?
O que rola no campus é um programa da Rádio C, que ocorre desde 2017. Pautando e informando sobre vários assuntos que circundam os estudantes do IFSC Chapecó.
Todos podem sugerir temáticas para abordar os programas. Basta entrar em contato pelo Instagram, @RádioCIFSC.
Se liga agora nos destaques desse início de semestre.
O primeiro semestre de 2024 iniciou na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, após o carnaval, e se encerrará no dia 9 de julho.
Neste período, haverá dois feriados prolongados nos dias 28 e 29 de março, referente à Páscoa, e nos dias 31 e 31 de maio, referente a Corpus Christi. Além deles, também será feriado na quarta-feira, dia 1º de maio.
Então, para cumprir os 100 dias letivos e garantir a mesma quantidade de aulas em todos os dias da semana, haverá dois ajustes de calendário. O dia 25 de março, que será uma segunda-feira, com aulas de sexta, e o dia 28 de maio, uma terça-feira, que terá aulas de quinta. Se liguem para não trazer o material errado, hein?
Além disso, o sábado, dia 22 de junho, será letivo, referente a uma quarta-feira, e terá uma festa junina e a Feira de Economia Solidária. Já comece a organizar sua turma para aproveitar essa oportunidade.
Também precisamos destacar que os conselhos parciais acontecerão entre os dias 29 de abril e 3 de maio. Então, fiquem atentos com as provas e avaliações que costumam acontecer antes desse período.
Falando do início do primeiro semestre de 2024, tivemos as atividades do Grêmio Estudantil de recepção dos calouros, tanto do curso técnico em sistemas de energia renovável, quanto do curso técnico em desenvolvimento de sistemas.
Para saber mais a respeito, conversamos com Alan Gabriel da Silva, integrante do Grêmio Estudantil.
Sobre as brincadeiras que são feitas na recepção dos calouros, antes da data de ingresso deles, é feita uma reunião entre os integrantes do Grêmio. E lá a gente dá ideias de brincadeiras novas, ou a gente discute se as brincadeiras antigas seriam uma boa para esse semestre ou não. Fazemos uma votação e o que é decidido colocamos em ata. Sobre as brincadeiras de acolhimento que foram realizadas esse semestre, nós fizemos então o trote, né, que um dia foi com o tema vestimenta dos anos 80 e no outro dia foi cabelo maluco. Então, tiramos fotos com eles vieram caracterizados, conforme pedimos. Na recepção dos calouros, o momento de convivência deles, de conversa, e a pintura facial, que é costume do Grêmio sempre fazer no dia da recepção, né? Sobre o apadrinhamento, esse semestre tivemos um atraso, pois acabou faltando padrinhos para o turno da tarde. Mas assim que a gente chegou no número aproximado, foi realizado. Nós pedimos para os que gostariam de apadrinhar os novos calouros escolherem alguma foto que tivesse relação com a imagem da pessoa, com a personalidade. E nisso a gente colocou essas fotos num painel e os calouros aí escolheram as fotos, juntamente escolhendo os padrinhos, né? Eles não sabiam de quem era cada foto, então foi aleatório mesmo, como deve ser.
Ainda sobre a recepção aos calouros, há várias atividades desenvolvidas pelas coordenações de curso, pelo DAE e pelo Núcleo Pedagógico, apresentando o IFSC, os cursos, os programas de auxílio e as normas de convivência discente.
O Núcleo Pedagógico, além de trabalhar o acolhimento aos novos alunos, também oferece a eles uma oficina de estudos. Conversamos com as pedagogas Margarida Han, Jucineia Celete Riboli e Cláudia Luiz da Silva Oliveira sobre essas atividades.
E dentro desse acolhimento, nós fazemos várias atividades. Então, uma delas
O acolhimento aos alunos, a recepção aos alunos, as boas-vindas. Depois a coordenação de curso faz a apresentação do curso para a turma, com a participação de componentes da coordenação pedagógica. São repassadas também o regulamento didático pedagógico do IFSC, para que esses alunos tenham o entendimento de que em qual instituição estão se inserindo e quais são as diretrizes desta instituição. Então, isso é trabalhado principalmente aqui pelas pessoas da coordenação pedagógica. E após mais ou menos um mês de aula, nós fazemos a oficina de estudos, tentando contribuir com os estudantes na sua organização para que tenham sucesso durante o semestre.
Então, a nossa intenção com a oficina de estudos é conscientizar os alunos que eles precisam criar uma rotina de estudos, que isso vai auxiliar eles na aprendizagem. E nós apresentamos também técnicas de estudos. Lógico, eles já conhecem, eles já são estudantes, então nós, para quem não tem praticado ou utilizado técnicas, passam, podem começar a utilizar, e aqueles que já utilizam podem conhecer outras técnicas também.
Uma das coisas que a gente está trabalhando agora, principalmente nas últimas oficinas que nós fizemos, foi a questão do perfil cognitivo, né? Então, assim, como é que o aluno aprende, né? Ele é mais sinestésico, né? Ele é mais visual. Então, assim, o aluno precisa identificar como é que ele consegue aprender. Então, a gente trabalha um pouquinho disso daí. A organização pessoal também é muito interessante, porque o aluno tem que saber se organizar com as atividades, né? Levando em consideração trabalhos que precisam ser realizados, provas, né? Como é que ele vai organizar isso daí? O tempo dele, que acaba sendo pouco tempo, né? Entre todas as disciplinas que ele tem, as unidades curriculares. Então, sem contar também o objetivo do estudante, né? Então, assim, qual o objetivo que o aluno está aqui? Né? Lembrando que a gente tem perfis diferentes de alunos. A gente tem aluno aqui do ensino médio, né? A gente também tem aluno que faz aqui o subsequente, então tem algumas diferenças entre esses dois públicos, né? Então, assim, o aluno que está muito tempo fora de sala de aula, que retorna estudar. Qual o objetivo que ele tem com esse estudo, né? Então, a gente trabalha mais ou menos nessa linha, né, de raciocínio, tentando levar sempre o estudante a se organizar com o tempo dele, com o planejamento, e identificar o momento em que ele consiga parar para poder se dedicar um pouco aos estudos e ter êxito aqui no IFSC.
Com relação ao Grêmio Estudantil, também destacamos que no mês de março, em parceria com a UMES, eles realizaram uma ação chamada Se Liga 16, a cidade é nossa.
Essa ação ajudava os jovens a partir de 16 anos a realizarem o cadastramento eleitoral, conscientizando sobre a importância de participar das eleições e das decisões políticas do país.
Falando em eleições, no final de março, iniciou o processo eleitoral para a nova gestão do Grêmio Estudantil. Houve apenas uma chapa inscrita que, portanto, assumirá em abril. Novamente, conversamos com o Alan Gabriel da Silva sobre esse processo.
Então, todo ano tem que ter uma nova chapa do Grêmio, que vai ser feita eleições, se tiver mais de uma chapa, né? Mas nessa situação não teve só uma chapa, então não teve concorrentes, né? Aí a única chapa que teve foi a escolhida, por isso que não teve votação. E ela vai assumir agora, dia 12 de abril.
O mês de março, como todos sabem, é marcado pela data do Dia Internacional da Mulher.
Exatamente, Luiz. E houve diversas ações no IFSC com relação a essa temática. Para começar, vamos falar sobre o Programa de Dignidade Menstrual, lançado pela Reitoria.
Esse programa visa complementar o Programa Nacional do SUS, que distribui absorventes gratuitamente para pessoas que menstruam entre 10 e 49 anos de idade, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais.
Pelo programa do IFSC, estudantes que menstruam têm direito a retirar 3 pacotes de absorventes a cada 2 meses, para manter a saúde, higiene e dignidade menstrual.
A entrega dos kits é prioritária para aquelas estudantes em situação socioeconômica mais vulnerável, considerando a realidade de quem estuda em cada campus.
A partir do dia 8 de março de 2024, esses kits já estão disponíveis e vocês podem retirar no DAI, do campus Chapecó.
Agora vamos falar sobre as atividades desenvolvidas no campus Chapecó pela biblioteca em parceria com o coletivo Ada Lovelace no decorrer do mês de março.
Na segunda-feira, dia 4 de março, às 1h30, houve uma roda de conversa com a UBM, e a Associação dos Grupos de Mulheres de Chapecó, sobre os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher.
Conversamos com a palestrante Marinês Rosa Palivicini Sotili, do Movimento das Mulheres Camponesas, sobre a temática da palestra.
Oi, tudo bem? Estou aqui para falar sobre a invisibilidade da mulher. Nós vivemos uma sociedade capitalista, patriarcal, neoliberal e hoje é globalizada. Esse sistema capitalista, ele escolheu o homem, tudo centrou no homem, no marido, para que ele explorasse a esposa e os filhos e que daí ele está fazendo um serviço para os capitalistas, mesmo ele sem saber. E isso produz um homem arrogante, um homem que se acha superior à mulher. E a nossa luta é uma luta para ter a igualdade de gênero. O feminismo hoje, que é tão assustador para certas pessoas, é que as pessoas não entendem. O feminismo só quer a igualdade de gênero. Nós não queremos que um extremo é o machismo e lá para o outro extremo. Isso nós não queremos, nós queremos chegar no meio termo. Homens e mulheres construindo uma família legal, dividindo as atividades dentro de casa, combinando o que fazer, todo mundo com o mesmo poder de voz, de fala, de decisão, para que nós possamos construir essa sociedade que a gente tanto sonha e que ela é possível. O que é invisibilidade? Invisibilidade é uma coisa que ninguém enxerga. Eu vou dar um exemplo claro disso. É o trabalho da mulher, tá? Dentro de casa. E isso também a gente sabe que é em muitas firmas, em muitas empresas, em muitos espaços políticos, em muitas igrejas que provocam a invisibilidade que a mulher faz, ela não é reconhecida, ela não é vista. Então, assim, nós precisamos enfrentar isso. Como fazer? Em casa, a gente precisa, se tiver quatro pessoas que moram numa casa, todas as quatro pessoas vão fazer, não importa o sexo. Porque para tu limpar, cozinhar, lavar, só precisa de duas mãos e dois pés. Então, você vê que é possível nós acabar com essa invisibilidade. E outra, e fazendo isso, nós vamos acabar com a violência doméstica. Porque hoje a violência doméstica, ela é muito forte. Porque ela é muito centrada, como viemos de uma sociedade capitalista, patriarcal, centrada no homem. O dinheiro é do homem, o poder é o homem que manda. E ele lá vai para o trabalho, a mulher e vai o homem também sai de casa para lá. Chega em casa, o homem vai deitar no sofá e a mulher vai começar a fazer atividades todas. Já viu? Isso é uma violência. Sem falar que tem filhos que também crescem com essa mentalidade de explorar a mãe. Então, a gente precisa se unir para acabar com esse tipo de violência. Porque essas violências domésticas, elas provocam outras violências maiores, que muitas vezes chegam a ser o feminicídio. Quem vai acabar com a violência doméstica, com violência de gênero, sabe quem é? São mulheres e homens, e LGBTs, a família que ia mais. Porque a libertação da mulher, ela é coletiva, tá?
Depois, na terça-feira, dia 12 de março, houve um intervalo estendido com a dança circular conduzido pela professora Adriane Cavalli da Escola Giramor.
E na quinta-feira, dia 14 de março, às 16 horas, houve outra roda de conversa com os integrantes da UBM, Cristelle Fanfan, da ONU, sobre a mulher e o contexto sociocultural, um olhar para as políticas públicas ou sociais de autocuidado.
Nesta ocasião, conversamos com Jaqueline Schneider, da União Brasileira das Mulheres.
Então, foi muito importante esse momento aqui no IFSC, esse convite nesse mês de março, que representa muito para nós mulheres. Eu sempre me coloco no lugar de uma mulher em construção, porque acredito que, enquanto gênero, tanto seja o masculino quanto o feminino, estamos sempre em construção. E nesse momento da minha vida e do que eu vivencio junto com coletivos, junto com movimentos, entidades, junto com homens, com mulheres, com juventude, eu acredito muito que a mulher precisa sim estar à frente das lideranças, a mulher precisa sim estar dentro da política, atuando ativamente em cargos políticos, vereadora, deputada, senadora, presidência. A mulher precisa sim ocupar esses espaços que dizem respeito à nossa vida, à nossa saúde, à nossa cultura. A gente já vem aí alguns séculos, né, nesse processo de mudança, de transformação, e eu vejo e percebo, junto com o coletivo que eu participo, né, com as mulheres que a gente conversa sobre política, falamos sobre a saúde, sobre a educação, sobre lazer, falamos sobre creches, da importância de muito mais creches, e eu vejo que nesses espaços do poder nós vamos sim conseguir debater, dialogar e executar. Porque uma coisa é nós estarmos enquanto voluntárias debatendo, dialogando, sonhando. E outra coisa é nós estarmos lá dentro, no acesso, aonde dá o canetaço e onde diz, não, é isso que precisa ser feito e é isso que vai ser feito. Então agradeço a oportunidade de compartilhar desse ideal, dessa ideia e de poder, junto com outras mulheres, nós nos empoderarmos, né? E empoderarmos também a juventude para esses espaços.
Mudando de assunto, vamos trazer alguns destaques do campus nesse período inicial do semestre.
Em março, um grupo dos estudantes e professores foi destaque na mídia estadual pelo lançamento da versão de testes do aplicativo Oeste Orgânicos, no decorrer do circuito de eventos macro-regional Oeste de Agroecologia.
Este aplicativo é fruto do trabalho de diversos estudantes: Ana Vitória Figueiró, Anitta de Carli, Camila Funk Kist, Eduardo Bedim, Gabriel Garcia da Silva Riboli, Júlia Sampaio, Lucas Jandrei e Lucas Mantelli, sob a orientação dos professores Fabner de Melo Fugali, Jackson Canuto, Janilson Lotério e Miguel de Barba.
Ao longo de 2 anos, com financiamento de projetos de pesquisa e extensão, esse grupo mapeou a produção de alimentos orgânicos na região. Fez parceria com a Associação dos Pequenos Agricultores do Oeste Catarinense e desenvolveu o aplicativo para facilitar a compra e venda desses produtos.
O processo de aperfeiçoamento do aplicativo continua e a intenção é transformá-lo num sistema no modelo de marketplace e e-commerce. A disponibilidade para o público em geral está prevista para o mês de maio.
Outro destaque do campus foram as alunas Milena Gizenes Raiman, Vitória Mussolini Wagner, Eduarda Bueno Zonta e Caroline Paula Colete Gomes, que participaram do Campus Party 2024, um evento para debater sobre tecnologia, criatividade, inovação e educação que aconteceu em Brasília.
Elas apresentaram um projeto de educação inovadora e acessível denominado Visão Além dos Olhos, Acessibilidade e Inclusão com Arduino, que foi selecionado em 2023 para participar do programa Power for Girls, Power to Lead, como noticiamos aqui no ano passado.
Além disso, participaram da Olimpíada Nacional de Ciências e Tecnologias Nucleares, que testava conhecimentos em STEM, sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e ganharam a medalha de prata nessa competição.
Parabéns aos grupos de professores e estudantes envolvidos nesses dois projetos significativos.
Agora, vamos trazer as notícias institucionais que afetam a vida de servidores e estudantes do campus.
Para começar, na manhã de quinta-feira, dia 4 de abril, integrantes da Pró-Reitoria de Ensino estiveram na sala F65, apresentando à comunidade a proposta das novas diretrizes para o ensino médio integrado do IFES.
O documento de 12 páginas trata dos princípios, concepções e objetivos que devem pautar os cursos técnicos integrados ao ensino médio, bem como as orientações para a organização curricular dos projetos desses cursos.
E por que saber disso é importante, Ana?
Porque, após aprovado, este documento norteará a composição de todos os cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFSC, tanto os que já existem quanto os novos cursos que serão propostos. Ou seja, vai impactar na vida de todos os estudantes desses cursos.
E devido a essa importância, o documento será disponibilizado para consulta e colaboração dos servidores, professores, gestores e estudantes nas próximas semanas. Então, galera, se liga para participar dessas reuniões.
Outro informe institucional importante é a abertura das inscrições para o segundo semestre dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do campus Chapecó.
Se você conhece alguém que tem interesse em cursar o técnico em sistemas de energia renovável ou o desenvolvimento de sistemas, avise essa pessoa que as inscrições ocorrem pelo site do IFSC entre 3 e 24 de abril de 2024.
Os dois cursos contam com 35 vagas e terão seleção por prova composta por 28 questões de múltipla escolha sobre conteúdos do ensino fundamental, de ciências, geografia, história, língua portuguesa e matemática.
O exame de classificação será realizado no dia 19 de maio, a partir das 14 horas, e os candidatos terão até 4 horas para responder às questões.
E para encerrar o programa de hoje, trouxemos uma notícia longamente aguardada.
No dia 1º de abril, o deputado federal Pedro Xay entregou um ofício para a direção garantindo que 2,7 milhões de reais serão destinados por meio de emenda parlamentar para serem utilizados na construção do ginásio do campus Chapecó.
E, apesar da data, não é uma pegadinha de 1º de abril. É verdade esse bilhete.
Esse é um grande passo para garantir a construção de um ginásio próprio do campus, que poderá ser utilizado tanto para as aulas de educação física, quanto para atividades culturais, apresentações e formaturas.
Contudo, é importante destacar que para a construção do ginásio são necessários em torno de 4 milhões de reais. Portanto, ainda é preciso conseguir o restante da verba.
Enquanto isso, a direção e a equipe administrativa pretendem iniciar o processo de contratação dos projetos complementares do ginásio, para licitar a obra até o final do ano e iniciar a construção no ano que vem.
E com essa ótima notícia, encerramos o primeiro Que Rola no Campus de 2024.
Essa foi mais uma edição do programa O Que Rola no Campus.
Hoje falamos sobre as novidades para os meses de fevereiro, março e abril. Em breve, teremos mais um episódio do Que Rola no Campus. Não perca!
Produção, direção e conteúdo, Heloísa Ribeiro e professora Amy Lunardi. Gravação, edição e mixagem, Heloísa Ribeiro e professora Amy Lunardi. Participação especial, Alan Gabriel da Silva, Ana Júlia Portela, Cláudia Luiz da Silva Oliveira, Jaqueline Schneider, Jusineia Celeste Riboli, Luiz Eduardo Ricor, Margarida Han e Marinês Rosa Palavicini Sotili.
O que rola no campus?
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 Agora, na Rádio C, a Rádio Escola do IFSC Campus Chapecó.
O que rola no campus?